Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares apontam prejuízos irreparáveis após rompimento de barragens em Mariana.
Estudo destaca aumento de casos de violência contra mulheres negras.
Greve dos caminhoneiros chega ao segundo dia e recebe apoio dos deputados.
No segundo dia de paralisação, caminhoneiros bloquearam várias estradas do país. Em defesa da categoria, Rocha, do PSDB do Acre, criticou a postura do governo federal em não atender às reivindicações da categoria, além de colocar a Polícia Federal para multar os manifestantes.
Os caminhoneiros pedem o aumento do valor do frete e criticam o alto valor dos combustíveis. Para melhorar a situação dos motoristas, Rocha apresentou projeto de lei que anistia as multas recebidas durante as paralisações.
No último relatório da Polícia Rodoviária Federal, os caminhoneiros fecharam 20 rodovias em 9 estados. Misael Varela, do DEM Mineiro, manifestou apoio à categoria que sofre com a defasagem na remuneração e nas condições de trabalho.
A paralisação dos caminhoneiros também foi defendida por Benjamin Maranhão, do SD da Paraíba. De acordo com o deputado, a atualização do preço do frete, além de valorizar a categoria, vai dar mais dignidade aos trabalhadores.
Luiz Carlos Raule, do PSDB do Paraná, alertou que a greve dos caminhoneiros pode prejudicar o abastecimento de toda a produção nacional. O parlamentar ressaltou que as reivindicações da categoria não foram atendidas pelo governo federal desde o ano passado.
Tramita na casa projeto que obriga o rastreamento de todos os veículos públicos no país. Autor da proposta, Aliel Machado, da Rede do Paraná, alegou que a aprovação, além de dar mais transparência ao serviço público, vai economizar os gastos da União e dos governos estaduais e municipais.
Aliel Machado também protocolou o projeto que proíbe a nomeação retroativa de servidores comissionados. Segundo o parlamentar, em muitas instituições, funcionários são nomeados e ganham remuneração integral do mês, sem ter trabalhado o período completo.
Economia.
Para Ronaldo Benedetti, do PMDB de Santa Catarina, o custo da União é o principal responsável pela crise econômica. O deputado avalia que o governo se deslumbrou com o desenvolvimento da economia e expandiu de forma irresponsável os gastos públicos.
Portanto, o Estado precisa diminuir de tamanho para que a gente possa dar uma boa estrutura de saúde, uma boa estrutura de segurança, uma boa estrutura de educação e uma infraestrutura para que o país possa se desenvolver. Esta é a minha convicção sobre o Estado. O Brasil não pode mais continuar na forma que está, querendo fazer tudo de Estado e não apresentando excelência em nada, praticamente, que tenta fazer com o nosso país.
Para fortalecer a economia, Ronaldo Benedetti sugeriu que o governo crie políticas de incentivo ao empreendedorismo. Na sua avaliação, se os jovens intelectuais continuarem buscando uma carreira pública, em médio prazo o setor privado vai entrar em colapso.
De acordo com a auditoria concluída pelo Tribunal de Contas da União, as refinarias que seriam instaladas no Maranhão e Ceará geraram um prejuízo de 3 bilhões e 800 milhões de reais em função de projetos interrompidos. A informação, segundo Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, constará de relatório concluído por comissão especial da Câmara.
Relator da comissão, Raimundo Gomes de Matos, protestou contra o que chamou de manobra dos governos Lula e Dilma Rousseff para enganar maranhenses e cearenses sobre a possibilidade de construir refinarias em terras inviáveis para a produção.
Empresários do Rio Grande do Sul estão sem recursos para cumprir suas obrigações. Mauro Pereira, do PMDB, ressaltou que o BNDES retirou linhas de crédito no estado, dificultando a vida, em especial daqueles que empregam e precisam pagar o 13º salário aos seus funcionários.
Mauro Pereira observou que o governo federal precisa ter uma visão mais ampliada sobre o que está acontecendo no país, com desemprego crescente em todas as regiões. O parlamentar considera que o governo precisa dar soluções econômicas rápidas, em especial para os pequenos empresários.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, prestou solidariedade aos funcionários da Petrobras que estão em greve. O deputado frisou que a empresa é símbolo da soberania nacional, mas sente os reflexos da crise internacional e da corrupção.
Para o deputado, no momento em que a estatal precisa ser fortalecida, é urgente que seja feita uma negociação entre a Petrobras e os trabalhadores. Edmilson Rodrigues lembrou que entre as demandas dos funcionários está o reajuste salarial.
Zé Geraldo, do PT do Pará, registrou um protesto que interditou a BR-155 em Eldorado dos Carajás. Segundo ele, os manifestantes exigem que a agência do Banco da Amazônia no município não seja fechada, como foi anunciado para o fim deste mês.
Ele destacou que muitas cidades próximas não possuem agência bancária. Zé Geraldo fez um apelo para que a agência não feche suas portas, penalizando quem vive em Eldorado dos Carajás e nos municípios vizinhos.
A região sul da Bahia voltou a exportar cacau em grande escala. Segundo Davidson Magalhães, do PCdoB, os produtores devem exportar cerca de 6 mil toneladas.
O parlamentar lembrou que a região sul da Bahia sofreu por 20 anos com a praga da vassoura de bruxa, doença causada por fungo que atinge a plantação e fez com que a região perdesse 70% da produção de cacau. Davidson Magalhães parabenizou ainda o governo estadual pela construção do Hospital Costa do Cacau e do gasoduto Itabuna Ilhéus.
Segurança Pública.
Estudo divulgado pelo Mapa da Violência 2015 mostra que o Brasil ocupa o quinto lugar no número de homicídios contra as mulheres em um ranking com 83 países. Geraldo Rezende, do PMDB de Mato Grosso do Sul, registrou que, de 1980 a 2013, o número de feminicídio aumentou 252%.
Além disso, ele revelou que o crime é ainda maior contra as negras. Para Geraldo Rezende, leis como a Maria da Penha foram importantes para frear os crimes, mas ainda há muitos desafios a serem vencidos. O deputado informou ainda que destinou R$800 mil para a construção de uma delegacia da mulher de Dourados.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, também mostrou preocupação com os números revelados pelo Mapa da Violência 2015, elaborado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Pelo estudo, mais de 60% dos homicídios são contra mulheres negras.
A parlamentar também citou que 53% das vítimas foram agredidas dentro do ambiente doméstico. Benedita da Silva defendeu a criação de políticas públicas voltadas às mulheres em todas as esferas de poder e principalmente de políticas específicas para mulheres negras.
Deputados e especialistas discutiram ontem na Comissão de Constituição e Justiça projetos que reorganizam as forças de segurança no país.
A proposta que tem mais apoio na CCJ é a que institui o chamado ciclo completo das polícias.
O principal fator a ser superado para discutir uma mudança no sistema de polícias no Brasil é o corporativismo, principalmente da Polícia Civil e da Polícia Militar. A opinião foi compartilhada por deputados e especialistas nesta segunda-feira, em audiência promovida pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A comissão já fez reuniões em 11 estados sobre reformas no organograma da segurança pública. São 10 propostas de emenda à Constituição que modificam a maneira como se organizam as forças de segurança no Brasil. A mais antiga é do deputado Celso Russomano, do PRB de São Paulo, que prevê a unificação das polícias civil e militar. Mas a proposta que tem mais apoio, inclusive de várias associações da PM, é do deputado Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, que expande as atribuições de todas as polícias brasileiras para incluir a investigação e a oferta de provas ao Ministério Público, instituindo o que é chamado de ciclo completo de polícias.
A Polícia Militar, a Rodoviária Federal Especial, joga muita informação fora que ela investiga, que ela apura no seu dia a dia, mas pela falta do empoderamento legal, ela tem que jogar fora essa informação. E o outro problema que nós queremos resolver é de deslocamento. Então nós vamos dividir no território que tiver mais de uma polícia, aquela que atendeu o flagrante, ela encerra o flagrante e tudo que depender de investigação nesse território encaminha para a Polícia Civil ou para a Polícia Federal. Agora, naquele território, ou seja, naquele município em que só tiver uma polícia, que ela aí sim possa fazer o ciclo completo.
O deputado Major Olímpio, do PDT de São Paulo, contestou a atuação da bancada de segurança pública, porque, segundo ele, vários deputados teriam afirmado que o tema vai desunir seus integrantes.
E houve uma reunião da frente parlamentar dizendo, olha, vamos botar o pé no freio nisso, está dando muita confusão os debates aí, vamos ver, vamos discutir só o que nos converge, não as divergências, e eu acho justamente o contrário. Não adianta ficar discutindo os projetos menores que nós apresentamos, não. O câncer da segurança pública é justamente o seu modelo.
O relator das propostas que buscam organizar a estrutura policial do país, deputado Raul Jungmann, do PPS de Pernambuco, disse que apresentará seu relatório até o final do ano, mas acredita que esse será apenas o início das discussões. A votação na comissão deve ocorrer apenas no ano que vem. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Alberto Fraga, do DEM, do Distrito Federal, repudiou matéria veiculada pela revista Isto É, que chama os parlamentares das bancadas de segurança pública, ruralista e evangélica de deputados do atraso.
Segundo ele, a matéria acusa o Congresso de dar andamento a projetos ligados à indústria armamentista ou contra o aborto e, ao mesmo tempo, impedir a votação de matérias de setores considerados progressistas. Para Alberto Fraga, a notícia vai na contramão do que a sociedade quer.
Turismo.
A população de São João do Piauí, turistas e autoridades participaram do Festival da Uva ocorrido no último final de semana no município. Assis Carvalho, do PT, ressaltou que foi gratificante ver a comemoração pelos justos e positivos resultados da produção local de uva.
Diversos estandes demonstraram o potencial da região nas áreas da produção agrícola e artesanal. Assis Carvalho parabenizou as 80 famílias do assentamento Marrecas, que vivem do cultivo de uvas, demonstrando que é possível trabalhar com a fruta no semiárido.
Meio ambiente.
O rompimento de duas barragens na última quinta-feira na região de Bento Rodrigues, em Mariana, deixou centenas de desabrigados e foi considerado o maior desastre ambiental de Minas Gerais. Rodrigo Martins, do PSB do Piauí, alertou que os danos para a população, para a cidade e para o meio ambiente são incalculáveis.
O parlamentar mostrou preocupação ainda com a possibilidade de o desastre atingir outros estados através dos rios. Rodrigo Martins cobrou celeridade nas investigações para apurar os culpados.
Padre João, do PT de Minas Gerais, também chamou atenção para a situação grave do distrito de Bento Rodrigues, em Mariana. Segundo o deputado, o rompimento das barragens de rejeitos de mineração vai trazer prejuízos irreparáveis.
O parlamentar criticou a omissão da empresa Samarco em realizar uma prevenção nas barragens. Para Padre João, a empresa deve ressarcir os danos para ajudar a população a reconstruir uma nova comunidade.
A Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais suspendeu todas as atividades da Samarco Mineradora, responsável pela extração de minério em Mariana. Acreditando que houve negligência da empresa, Elcione Barbalho, do PMDB do Pará, solicitou que a justiça puna os responsáveis de forma exemplar.
A deputada sugeriu que a Samarco pague uma indenização às famílias desabrigadas por causa do rompimento da barragem. Defendendo uma legislação mais rigorosa contra a negligência, Elcione Barbalho acrescentou que no Brasil, as ações de prevenção a desastres só são tomadas após grandes tragédias.
O desastre ocorrido em Mariana, segundo Vadson Ribeiro, do PCdoB de Minas Gerais, foi uma tragédia anunciada, uma vez que havia documentos da Secretaria de Meio Ambiente condenando a estrutura da barragem que se rompeu.
Vadson Ribeiro informou que representantes da Prefeitura de Governador Valadares estarão em Brasília nesta quarta-feira buscando recursos para manter o abastecimento de água do município. Ele informou que a lama já chegou à cidade, que é exclusivamente abastecida pelo Rio Doce.
Ao prestar solidariedade à população do distrito de Bento Rodrigues, Tenente Lúcio, do PSB de Minas Gerais, demonstrou preocupação com o fato de a lama de rejeitos das duas barragens rompidas chegar ao Rio Doce, comprometendo o abastecimento de várias cidades.
Ele pediu urgência nas ações do governo para garantir água potável aos municípios afetados. Segundo o Tenente Lúcio, o apoio às famílias atingidas é essencial para minimizar o sofrimento de quem perdeu tudo.
Delegado Edson Moreira, do PTN de Minas Gerais, também ressaltou que a tragédia que atingiu a população de Bento Rodrigues era esperada. Ele lembrou o grande número de mineradoras no estado.
Segundo o deputado, a empresa responsável pelas barragens tem a obrigação de indenizar os atingidos e reconstruir as cidades que foram afetadas pela lama de rejeitos. Delegado Edson Moreira condenou o fato de as mineradoras terem grandes lucros e não beneficiarem a população.
Guardiã das tradições e história de Minas Gerais, a cidade de Mariana sofre com a tragédia ocorrida na semana passada. Rodrigo de Castro, do PSDB, lamentou a perda de vidas com a avalanche de lama que praticamente destruiu o distrito de Bento Rodrigues.
Rodrigo de Castro agradeceu os voluntários que, neste momento de necessidade, se disponibilizaram a ajudar a população afetada pelo maior acidente ecológico do estado.
Caio Nárcio, do PSDB de Minas Gerais, também se solidarizou com as pessoas atingidas pelo rompimento das duas barragens no distrito de Bento Rodrigues. O parlamentar pediu celeridade na liberação de recursos para socorrer a população afetada.
O trágico acidente ocorrido em Mariana sensibilizou Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo. O parlamentar espera que essa corrente de solidariedade que se formou para atender os atingidos pela tragédia aumente ainda mais e não seja esquecida em poucos dias.
Eleições. Para Jorge Sola, da Bahia, está correto quem diz que, por conta da oposição, o Congresso se tornou um dos maiores obstáculos para o país superar as dificuldades econômicas. O deputado criticou a pauta conservadora que tem sido colocada na casa.
Ele exaltou os programas implementados pelo PT, como Mais Médicos e o Bolsa Família. Segundo Jorge Sola, para manter a rota das políticas vitoriosas, tem que haver mudanças no sistema tributário.
Temos que mexer no sistema tributário. Temos que discutir a dívida pública que leva metade do orçamento desse país. Temos que discutir que quem mais ganha nesse país é quem menos paga imposto e tem que reverter essa situação. Garantir o financiamento das políticas públicas na educação, na saúde, na moradia, na habitação, nas universidades, no ensino básico, para isso tem que ter imposto, sim. E o problema é que quem mais ganha nesse país é quem mais sonega.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, acusou a imprensa de fazer lixo jornalístico ao divulgar notícias falsas de que parentes do ex-presidente Lula teriam sido beneficiários de um pagamento de 2 milhões de reais associados à corrupção denunciada pela Operação Lava Jato.
Segundo o parlamentar explicou, as matérias foram baseadas em informações erradas no jornal O Globo, que desmentiu no último domingo que o filho de Lula teria sido citado na delação premiada de um lobista. Para Bongás, esse caso é grave e é preciso impedir que outros veículos de comunicação continuem divulgando a notícia falsa.
Homenagem. O ex-prefeito de Porto Alegre, João Assir Werler, morreu neste fim de semana em casa aos 75 anos. Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, se solidarizou com a família e exaltou a vida pública do ex-político.
O deputado também defendeu a cassação do mandato do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. De acordo com Henrique Fontana, as provas de que ele manteve contas não declaradas no exterior são suficientes para um processo de impedimento do seu cargo.
Comissões. PEC que permite a entidades religiosas entrar com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal é aprovada em comissão especial da Câmara.
Pelo texto, que será agora analisado pelo plenário, a CNBB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil e outras entidades nacionais representativas das igrejas evangélicas poderão acionar o STF.
Uma comissão especial da Câmara aprovou proposta de emenda à Constituição que inclui as entidades religiosas de âmbito nacional entre aquelas que podem entrar com ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. A proposta segue agora para o plenário, onde precisará ser votada em dois turnos. O autor da PEC, deputado João Campos, do PSDB de Goiás, explica como surgiu a ideia.
A proposta surgiu de uma informação sobre a possibilidade de apresentar um projeto para tributar as igrejas, para cobrar impostos de igreja. Bom, aí surgiu a ideia. Bom, a forma de enfrentar uma lei inconstitucional é ir ao Supremo Tribunal Federal.
João Campos diz que a PEC corrige uma omissão da atual Constituição.
Nós estamos corrigindo duas lacunas deixadas pelo Constituinte e estamos ampliando o processo de democratização de acesso ao Supremo Tribunal Federal em relação a leis inconstitucionais.
Durante os debates da comissão, foram incluídas na proposta as entidades nacionais representativas dos municípios, que também terão acesso ao Supremo Tribunal Federal se a proposta tornar-se uma emenda constitucional. O relator, deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, acredita que a PEC não sofrerá resistência no plenário.
Eu creio que não, porque está na Constituição o respeito às atividades religiosas. E está na Constituição a existência dos municípios como órgão administrativo fundamental para os cidadãos. De modo que, para mim, essas duas áreas são duas áreas que não têm maior contestação, não têm maior, digamos assim, discussão a respeito das suas prerrogativas e dos seus direitos.
Entre as entidades que poderão ter acesso ao STF estão a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil e outras entidades nacionais representativas das igrejas evangélicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Wilson Silveira.
Últimas notícias. O plenário analisa neste momento a medida provisória que cria novas regras para leilões de hidrelétricas. A matéria também repactua regras sobre a produção de energia no período de seca. Pelo texto, o chamado risco hidrológico será repassado para o consumidor na bandeira tarifária.
Também está na pauta de hoje a proposta que permite a legalização de bens e recursos enviados ao exterior sem declaração à Receita Federal.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.